Muito bom dia, já temos quórum, espero que estejam todos bem. Vamos então começar a nossa reunião pelo ponto das informações. Eu vou pedir que nós temos, isto está organizado para meia hora, depois a seguir uma reunião de calendarização e de preparação de várias iniciativas da nossa comissão, mas aí naturalmente a quem quiser participar, mas a mesa e coordenadores. E depois uma terceira reunião, ao meio-dia e meia, com o grupo de trabalho da Iniciativa Europa no Parlamento. Naturalmente que nesse grupo de trabalho a mesa pode continuar, ou quem quiser, mas eu pedia que todos estivessem e que pudéssemos cumprir a agenda, porque há muitas decisões para tomar e muito relevantes. Ponto número 1, informações. Eu começo por partilhar convosco, como é meu hábito, aquilo que é mais relevante que se vai passando entre reuniões, nomeadamente quando representa a CAI, e partilhar convosco a audiência que tive com o Sr. Embaixador da Roménia. O Sr. Embaixador da Roménia é uma diplomata com uma experiência muito larga nos assuntos europeus, com grande conhecimento da situação país a país. Creio até que desempenhou funções no governo nessa área. Tivemos uma reunião que estava marcada para meia hora e que durou quase hora e meia, para terem uma ideia, e uma conversa muito vasta. Ela inclusivamente pediu que nós pudéssemos estar abertos a visitar a Roménia e a partir da Roménia visitar a Moldávia e a Ucrânia. Eu pareceu-me muito bem e disse-lhe que ia propor, porque dentro dos objetivos propostos pelos senhores deputados, recordar, pois é um assunto, temos precisamente esse tipo de propostas apresentado por vossas excelências, e portanto integra-se claramente no dossiê do alargamento a questão de conhecer, e tendo um apoio de um Estado-membro nessa, pareceu-me, uma ótima iniciativa. Só que referir que a Roménia naturalmente tem uma grande preocupação por o que se passa na Moldávia, porque eles sentem que é um mesmo povo com dois Estados, e portanto é um país que vive sob muito stress, sob determinado tipo de ameaças sob a sua sociedade. Estão agora, há momentos eleitorais naquela região, e portanto o que se pensou foi programar para o início do ano de 2025. Eu não queria desencadear com o staff formalmente, sem primeiro vos dar nota e confirmar que estão de acordo com essa iniciativa de podermos conhecer in loco e de podermos também aumentar a nossa consciência sobre aquilo que se passa nesse tipo de territórios. Boa parte da nossa conversa foi sobre os Balcãs também, sobre os Balcãs Ocidentais, país a país, naturalmente sobre a influência da Sérvia em toda aquela região, na importância que é ter, digamos, um país tão relevante como a Sérvia, mas nos zigzags e nas grandes dificuldades que vamos encontrando nessa região. Eu suscitei também, dentro desses objetivos, que nós pudéssemos, em 2025, marcar também uma visita, uma segunda visita, não seria a mesma, a essa região, nomeadamente pelo menos a 3 países, ou seja, seria a mesma visita, mas como também os países são pequenos, alguns deles, faríamos, portanto, a deslocação via aérea e depois ali, e nesse sentido, depois também gostava de discutir com os senhores coordenadores essa iniciativa, porque para os 3 primeiros meses estaríamos aqui a guardar 3 deslocações às instituições europeias, que aqui o calendário que estava previsto a segunda quinzena de janeiro teve que andar um bocadinho, porque vai haver uma deslocação do par, e quando ela estiver confirmada nós depois acertaremos, a esta que falei da Roménia, Moldávia e Ucrânia, e depois aos Balcãs, também sobre esse tema do alargamento. E portanto, dito isto, e informar também que no dia 21 de novembro haverá uma visita à Assembleia da República por uma delegação de funcionários da Comissão Europeia, portanto foi também solicitado um encontro com o Presidente da CAI, E eu aceitei informar-vos que depois darei nota. E, naturalmente, deixo sempre o convite em aberto, seja para coordenador, seja para qualquer deputado, vamos dando informação e, no que me parecer que é mais relevante, vamos partilhando e quem puder me acompanhar, tenho, naturalmente, todo o gosto, não vamos fazer isto de forma fechada. Entrando no ponto 2, Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias, eu vou passar a palavra ao nosso coordenador, o deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à nossa reunião do Grupo de Escrutínio, do período, fizemos análise às iniciativas do período 3 de outubro a 9 de outubro, tínhamos tínhamos 20 iniciativas, deliberámos no sentido de dar conhecimento às respectivas comissões de 5 iniciativas, por acordo unânime dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do Chega, e também de colocar a escrutínio à primeira comissão uma proposta de regulamento do Conselho relativa à emissão e às normas técnicas das credenciais de viagens digitais baseadas nos bilhetes de identidade, com necessidade de envio deste escrutínio até 6 de dezembro às instituições europeias. Assim sendo, pronto, colocamos a ratificação desta proposta por parte do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Não há nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a proposta por unanimidade. Avançando, ponto número 3, nomeação de deputado autor de parecer da CAI no âmbito das iniciativas legislativas. Neste caso, sob a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2025, cabe ao Partido Socialista indicar o autor de parecer e informar que o prazo para o envio deste parecer é o dia 29 de outubro. Contudo, boa parte da... temos a delegação da CAI à Assembleia Parlamentar da COSAC, portanto, nesta data... Se por acaso o autor do parecer conseguisse organizá-lo, sendo que o prazo é até dia 29, mas fazê-lo chegar, por exemplo, até dia 22, na reunião de 22, o ideal. Se não, uma data intermédia, mas antes de 29, neste caso antes de 27. Faríamos uma reunião específica só para isso, caso não seja possível vir à reunião de dia 22. Mas isso agora pediria ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar, que pudesse... expressar sobre este assunto. No dia 22 temos a audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e a ideia era fazer a seguir essa audição.
Sr. Presidente, peço só desculpa, uma vez que não temos aqui a coordenadora, a doutora Ana Sofia Antunes, e ia-lhe pedir só que pudéssemos indicar a seguir, com esta preocupação de procurarmos, de facto, tentar que o prazo fosse... O 22 não sei se será possível, porque 22 estamos a falar numa semana, não é? Portanto... Mas acho que procuraremos aqui ver se o mais possível. Procuraremos que seja.
Mas podem indicar mais tarde, não precisam de fazê-lo
então,
agora em reunião, está bem? Não há problema nenhum.
Assim faremos e tentaremos que seja o mais brevemente possível, e tentativamente o 22, mas se não 24, tentaremos que isso aconteça.
Muito bem. Passando para o ponto 4, nomeação de deputado autor de parecer também no âmbito de iniciativa europeia. Neste caso, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho cria um mecanismo de cooperação para empréstimos à Ucrânia e concede assistência macrofinanceira excepcional a esse país. Cabe à bancada do PSD indicar o autor para este parecer, prazo de envio 26 de novembro. Senhor Coordenador, tem a palavra o deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD indica o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Muito obrigado.
Muito bem. Ponto número 5, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. Neste caso, a proposta de regulamento do Conselho que visa reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e seus familiares que exerçam o direito à livre circulação. Relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O autor de parecer é o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, o prazo de envio é 21 de outubro, e portanto vou-lhe passar a palavra como autor do parecer para a sua exposição. Tem a palavra,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Tentar ser breve para cumprirmos a nossa agenda. Já, o Sr. Presidente já aqui referiu o tema e o objetivo do regulamento do Conselho aqui em causa. Dar aqui nota e recordar que a presente iniciativa foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que analisou e aprovou o respectivo relatório e que, portanto, passou a constar como anexo e, portanto, a fazer parte deste próprio parecer. Dizer também, e vale a pena recordar, que a Comissão adotou em 2019 o Regulamento 2019-1157, precisamente com este fim, do documento que agora estamos aqui a discutir. Contudo, o Tribunal de Justiça, em 2024, já este ano, declarou que o citado regulamento era inválido, por, no fundo, ter sido considerado com base, diria, no artigo incorreto para o mesmo. Apesar de considerar o regulamento inválido, e diria pela importância do tema em causa, o Tribunal de Justiça decidiu manter os seus efeitos até a entrada em vigor de um novo regulamento, esse, agora sim, assente na base jurídica adequada, ou seja, no artigo 77, número 3 do Tratado. Dizer que, no fundo, ele traduz exatamente aquilo que constava já anteriormente, com algumas adaptações. Vou-vos poupar, porque consta do relatório, a discriminá-las todas, mas diria que a primeira, e que é por demais evidente, que é a alteração relativamente ao artigo ou aos artigos em causa. Dizer também, e isso diria que é também o intuito desta avaliação, que a presente iniciativa respeita tanto os princípios da subsidiariedade como o da proporcionalidade, na medida em que o objeto a prosseguir será mais eficazmente atingido através da ação da União, eu diria pela própria dimensão da ação em causa, e limita-se ao mínimo para alcançar esse objetivo e, portanto, diria que esta Comissão poderá dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, para iniciarmos então o debate sobre a apresentação feita pelo Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para saudar o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro e dar-lhe os parabéns pela forma como nos apresentou sucinta o relatório com o qual nós acompanhamos e já tínhamos também lido com atenção aquilo que foi emanado da primeira comissão e, portanto, estamos em linha e em concordância. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria felicitar também o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista, pela apresentação e elaboração deste parecer. É um caso de errada escolha da base legal, porque era um procedimento legislativo ordinário, que não devia ser, mas um procedimento legislativo especial, e, portanto, o regulamento do Parlamento e do Conselho passa a ser um regulamento apenas do Conselho. Que, aliás, motiva, como foi aqui referido e bem, o Acórdão Wiesbaden, já deste ano, proferido pelo Tribunal de Justiça. E um dos raros casos, porque não é prática normal, nem sequer está consignado nos tratados como tal, no sentido de o Tribunal entender, pela importância do regulamento em causa, que os seus efeitos deviam perdurar até à sua substituição por um regulamento adotado com a base legal correta. Pelo que queria felicitar mais uma vez o seu trabalho e, enfim, e sublinhar a importância do conteúdo deste regulamento. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Eu gostaria, na última reunião, eu vou voltar a dar a palavra ao deputado Eduardo Pinheiro por uma razão. Foi-me solicitado na última reunião que devolvesse sempre, e não sei se isto é só da parte do Partido Socialista, a palavra aos autores de parecer no final após o debate. Eu estou habituado a que me peçam a palavra, mas se quiserem introduzir esse mecanismo de devolver sempre, digamos, o encerramento do debate ao autor de parecer, pois assim farei.
Senhor Presidente, pela nossa parte, faremos como temos feito sempre, que é solicitamos a palavra que nos concede de seguida, portanto faríamos
então,
assim.
Então faremos das duas maneiras, dúvidas, mas exatamente. Para que ninguém fique, digamos, frustrado por não ter falado no fecho, eu perguntarei. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota, nós estamos de acordo com a primeira metodologia que apresentou, sendo que também o Sr. Presidente sabe que foi por circunstâncias específicas o pedido que foi feito. Dito isso, limito-me a agradecer também as palavras dos senhores deputados. Muito obrigado.
Eu também agradeço. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado o parecer do senhor deputado por unanimidade. Está de parabéns, senhor deputado, ter conquistado a unanimidade das bancadas. Ponto número 6, fixação da redação final do projeto de resolução 318, apreciação do relatório sobre Portugal na União Europeia 2023. Vou colocar à discussão, quem quer usar da palavra. Se ninguém quiser usar da palavra, passaremos de imediato à votação. Quer usar da palavra, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quer dizer, não há
aqui, palavra, Sr.
Não
deputado,
há aqui muito a dizer, é uma apreciação do relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia, é uma iniciativa do Presidente da Assembleia da República, que além do mais sublinha uma parte importante, que é o empenho e o consenso existente entre as principais forças políticas representadas na Assembleia da República quanto à integração e à participação de Portugal na União Europeia. Pelo que merece, naturalmente, enfim, o nosso apoio integral no quadro desta Comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Adoro sentir esta harmonia que está nesta sala hoje. Vamos passar à votação. Antes que a harmonia termine, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E chegámos ao ponto... número 7, outros assuntos, estou a tentar competir com a deputada. Outros assuntos, informar-vos aqui de três situações muito rapidamente. Vamos dar início a esta reunião. Eu tenho, e depois eu vou pedir que isto seja distribuído pelos senhores coordenadores. Ele já tem esta informação, mas basicamente trata-se de dar organização a este plano de visitas, de deslocações e de organizar. Eu acho que poderíamos fazer pelo menos até ao final do ano e deixar já o primeiro trimestre. Por exemplo, nas visitas internacionais, eu há pouco já me adiantei e propus, que também quis fazê-lo na frente de todos os deputados da Comissão, porque me parece... Acho que nós não temos que gastar o nosso tempo em deslocações internacionais que não sejam muito proveitosas em termos de avaliação política do que estamos a viver. Quando nós fazemos, eu quando faço uma proposta, nós ainda não conhecemos, não sei se já está divulgado ou se entretanto começa a ser publicada quais são as prioridades da presidência polaca. Certamente, se calhar ainda durante o mês de novembro já teremos esse conhecimento. Senhora, mas eu antevejo que possa, dentro dessas prioridades, que a Polónia queira acelerar alguns dossiers, por exemplo, em relação à matéria do alargamento. E parece-me, por isso mesmo, pertinente que nós tenhamos um conhecimento muito aprofundado. Também pedi que o staff prepare um documento sobre toda a informação no âmbito das instituições europeias, que é aquele tipo de recursos a que, independentemente das assessorias de cada bancada, poderem fazer e já o terem, não é? Fizemos um ponto da situação a partir da documentação europeia, país a país, destes candidatos. E fazermos aqui também algum brainstorming em relação a alguma discussão sobre isso. Mas se conseguirmos fazer a visita às instituições europeias, há aqui, por exemplo, iniciativas como reunir com a representação permanente junto de Portugal na União Europeia. Bem, essa iniciativa, por exemplo, que foi proposta pelo LIVRE, faz sentido na deslocação às instituições europeias. E, portanto, aí vamos pedir ao Dr. Bruno Dias Pinheiro que construa uma agenda de reuniões, porque a visita não é turismo, e, portanto, vamos naturalmente aproveitar tudo o que são instituições europeias, que nos interessa estabelecer um diálogo e obter informação, aproveitar para o fazer. Se Temos aqui também uma proposta, por exemplo, Partido Socialista, a audição do MNE, a sua perspectiva de alargamento da UE. Pois cá está, acho que devemos propor a audição após nós termos, digamos, este dossiê também mais escalpelizado, e a proposta era para o primeiro trimestre de 2025, e nesse âmbito das visitas elas vão nos fornecer, no fundo, informação preciosa sobre este assunto. Eu, para já, e até porque nós vamos olhando para a questão do orçamento da própria Comissão, como sabem, todas as deslocações feitas, portanto, vêm desse orçamento, propunha que nós, em novembro e em dezembro, concentrássemos, porque vamos ter agora esta deslocação a Budapeste desta delegação, concentrássemos algumas das iniciativas propostas que as pudéssemos fazer durante este período, se acharem bem, naturalmente. Portanto, as visitas às agências europeias, algumas estão em Lisboa, preparar visitas a uma ou outra, a algum distrito que também foi aqui proposto. Por exemplo, das agências, a visita à Agência Europeia de Segurança Marítima, a visita ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, como sabem, tem sede aqui em Lisboa, à Unidade Nacional de Europol. Enfim, havia também aqui, por exemplo, propostas, o Chega propôs audição com o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. A outra iniciativa... Força, passa a palavra então.
Obrigado. Há aqui uma questão que eu julgo que é mais prática, que tem a ver com o seguinte: quando se iniciar a discussão do orçamento, durante o período de discussão orçamental, todas as comissões estão suspensas, não é? Para se dedicarem exclusivamente à discussão orçamental. E significa isso que eu julgo que neste período não é avisado fazermos nenhuma visita, porque de facto não só é prática, como será, digamos, o trabalho normal exclusivo do orçamento. E, portanto, desse ponto de vista, quando se fala em novembro e dezembro, eu julgo que dever-se-á falar em dezembro, porque até à votação global final, que salvo erro é 29, não é? Ou por aí, ou 30, pois é 29. Sim, 29 por causa do 25 de novembro, não é? Portanto, mas até 29 de novembro, esse período, eu julgo que não se deve marcar nada, porque, de facto, nós vamos estar completamente absorvidos na discussão orçamental, e é por essa razão que nenhuma comissão tem trabalhos de comissão e está dedicada a 100% a isso. Por isso, nessa altura, eu não aconselho, nem é a prática que façamos isso, porque, de facto...
E pode cair.
Bem, isso é outra questão. E então, aí, o governo nunca cairá. O governo mantém-se sempre de pé.
Mas é avisado.
E, portanto... Aliás, vê uma norma própria no regulamento que a entrada e o início da discussão orçamental suspende o trabalho de todas as comissões, com exceção da transparência, não é? E, eventualmente, a da Comissão de Assuntos Europeus é matéria inadiável, quer dizer, parecer ou pré-conselho, mas o resto da atividade fica suspensa e, portanto, eu julgo que...
O que vos parece fazermos quatro atividades?
É a partir de 30 de... Não, a partir de
30... E colocarmos a partir do início de dezembro. Uma audição dos deputados portugueses ao Parlamento Europeu, em dezembro. Só em dezembro. E depois propunha aqui mais três visitas à tal Agência Europeia de Segurança Marítima, que é em Lisboa. Iniciarmos.
Isso são 21 audições. Só para a gente ter a noção. É que
ouvir um deputado cada vez.
É um a um.
São 21 audições.
Sim, sim, sim. A proposta era iniciar-se pelos chefes de delegação de cada partido.
Só para alertar, estamos a falar de 21 audições. Normalmente o que se fazia era no final da reunião da CAI, fazendo coincidir a audição de cada eurodeputado no final da CAI. O que se fazia era fazer coincidir a audição de cada eurodeputado no final da reunião da CAI. E eles entravam normalmente em videoconferência, não é? Com exceção quando coincidia, por qualquer razão, estarem no país, e então vinham presencialmente. ou seja, às terças-feiras, por exemplo, que é a nossa reunião, termina a reunião e faz-se a audição a um eurodeputado. Mas isso, atenção, são 21 audições, não é brinquedo, quer dizer, tem que ser bem, e depois tem que, é a legislatura, e depois tem que se, digamos, compatibilizar isso com a própria disponibilidade do eurodeputado, que nem sempre é possível, não é? E, portanto, isso para dizer que estas audições, normalmente, do que é a experiência, demoravam pelo menos uma sessão legislativa e eu recordo-me que houve uma legislatura que passou da primeira para a segunda, porque não foi possível ouvi-los todos, os 21, durante a sessão legislativa. Portanto, é só para dar essa nota que isto, esta articulação
parece... E o que é que vos parece de tentarmos agendar com uma grelha mais do que um? Dois, por exemplo? Eu pergunto, desculpe, até porque...
Da minha experiência, isso não é muito execuível.
Não?
Não. Porque, primeiro, do meu ponto de vista, estamos a falar de uma grelha...
Então, que é anteriormente, sempre foi um.
Um. Até porque um já é pesado. E a questão é evidente que nós também fazermos audição a dois, vamos sair daqui à meia-noite. Não era esse o problema. Mas acho que não se aproveita muito aquilo que é o objetivo de nós termos uma discussão que sedimente, não é?
Sr. Presidente, é tudo uma questão de organização dos tempos. Nós também temos tempos de intervenção aqui no Parlamento e na Comissão. É uma questão de termos um tempo tabulado para uma intervenção e assim conseguimos fazer mais rapidamente essas audições. É uma questão de respeitarmos o tempo. Quer dizer, isto é como em tudo. Podemos estar aqui até às 3 da manhã a falar com um eurodeputado, como podemos falar em meia hora. Em meia hora concentramos as baterias, o máximo.
Mas são 6 meses.
Se não cair o Governo.
Agora, outra questão, entende e subentende-se, nos comecinhos da minha terra até lavados de sexta e vinte.
Isso é verdade.
E o negócio quer é que há uma insatisfação. É por isso que nos põe a
cara. Também são 6 meses, não é nada de... Se a prática anterior era boa e funciona, eu concordo, eu estou a fazer perguntas, não estou a propor.
Eu sugeria que se fizesse uma audição a um e logo aí se avaliaria se é ou não proveitoso e execuível fazermos a mais do que. Penso que é o mais avisado. Não é?
Muito bem. Mais alguém quer usar a palavra? Não. Estão de acordo, então, que se faça, que se comece em dezembro as audições aos eurodeputados? Começamos pelos chefes de delegação. Depois a ordem é um bocadinho indiferente, não? Começamos pelo Partido Socialista? Muito bem. Pelo resultado. Pelo resultado eleitoral. É o critério. Parece-me bem. E depois, então, vamos marcar a visita à Agência Europeia da Segurança Marítima, ao Observatório Europeu da Droga, à Unidade Nacional da Europol e também podíamos visitar, na mesma tarde, o Gabinete Português na Eurojust.
E conseguimos tudo numa tarde?
Não, eu não digo fazer tudo numa tarde, mas, por exemplo, em duas tardes, os que são aqui em Lisboa, é fácil, não é? É fácil. As reuniões de uma hora, no máximo, pelo amor de Deus. Temos que aumentar a produtividade, senão isto... Provavelmente
esta comissão vem mal
habituada. O único repetente é o Sr. Deputado Paulo Muniz, não é?
Não.
Repetente de experiência. É isso, de experiência. Bem, mas estamos abertos, precisamente a reunião é para vos ouvir e estabelecermos aqui. Portanto, faríamos estas 4 iniciativas, não, 4 reuniões mais a audição no mês de dezembro. Eu depois também ia propor na reunião seguinte que a iniciativa se iniciasse também em dezembro, da Europa no Parlamento. Portanto, já teríamos aqui bastantes coisas para, a seguir ao orçamento, fecharmos o ano. E depois programarmos as visitas a Bruxelas, à Roménia, Moldávia e Ucrânia e depois aos Balcãs até ao final de março, entre 1 de janeiro e final de março, as 3 visitas. Estão de acordo?
Muito bem.
Vamos trabalhar então para montar isto. O staff já tem aqui muito trabalho. Portanto, acabámos de planear 5 meses de trabalho. 5 meses de trabalho. Se não houver mais nenhuma...
Não, queria só... deputada. Desculpe, Sr. Presidente, só perguntar. Isto não invalida aquelas visitas que tínhamos pensado fazer, visitar projetos
temos
de impacto europeu
temos que as
aqui
agendar.
Em Portugal. Ou seja, porque eu acho que era importante percebermos, até para sermos úteis do ponto de vista da avaliação do que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal na evolução destes projetos e o impacto que eles têm ou não em Portugal. Acho que podia ser importante. Isto, a pergunta é,
mas
para
é
intercalar
agenda...
isso aqui dentro, é isso?
A reunião é para nós irmos à nossa folha geral,
certo,
e agendarmos.
A partir de março?
Até março, parcial, essa gestão aqui já projetada.
Certo. Março, certo, muito bem, pronto.
Não se perdem
essas iniciativas. E as iniciativas de audição com os eurodeputados a começar em dezembro podem-se ser no final de cada reunião. A metodologia parece-me boa. Caso... Vocês depois estabelecem com o chefe de delegação essa... Muito bem. E costumam durar quanto tempo? Ou costumavam? Uma hora e meia, duas. Está bom. A Europa no Parlamento, vamos por isso. Então, depois, a partir de março, focamos-nos num período, e há também ainda a visita à região dos Açores.
Posso? Só uma questão.
É uma região autónoma, com certeza. Aqui até, aqui até escreveram ultraperiférica. Mas atenção ao planeamento, 4 ou 5 meses de antecedência não é demasiado, de fixar as datas e depois de se tratar. Há aqui um staff para apoiar. Força, Sra. Deputada.
Estas visitas que mencionou e das quais já tínhamos falado em reunião anterior, da ida estas deslocações no âmbito do alargamento, Roménia, Moldávia, Ucrânia e Balcãs, ambas para o primeiro trimestre?
Ambas para o primeiro trimestre. Mas duas visitas separadas, duas delegações.
Vá lá. Tenha um bocadinho de piedade de nós, vá. Oh, Sr. Deputado, mas eu não fiz e também não quero fazer.
Vamos ver uma coisa. Nós, para fazermos uma visita, precisamos de um interlocutor do lado de lá que nos receba, que nos oriente, que nos apoie e que esteja connosco. Não vamos ali de turistas, nós vamos também para falar com instituições, ver... Pronto. E as Açores. Mas a mim pareceu-me que este convite, eu há pouco não fiz referência porque aquela pressão de fazer a reunião um pouco mais rápida, não estar aqui a detalhar, mas podia estar uma hora a falar sobre essa reunião com a embaixadora da Roménia. Ela pediu que a Comissão especificamente pudesse transmitir uma mensagem de apoio e de consolo, estou a citar, ao Presidente do Parlamento da Moldávia e ao Presidente da República da Moldávia. foi muito específica nisso, não foi uma reunião circunstancial, ela veio fazer esse pedido para eu vos transmitir, eu concordei, parece-me bem, nós apoiamos isso e está em linha com as nossas prioridades. E também mandar símbolos políticos e criar relação de proximidade me parece algo muito, muito, muito. É. Nós vamos propor, mas isso vai depender muito do lado lá, não é? Das condições que eles tenham para nos, e de nos quererem receber em determinada altura. A Roménia tem mais de 600 km de fronteira com a Ucrânia, como sabem. E a Moldávia foi um antigo território romeno, portanto a sua separação há muitos anos não invalidou a criação de uma relação cultural, económica, social muito, muito forte. Aliás, é a língua oficial e portanto há um sentimento de, e um carinho da Roménia muito especial por esse país que nos transmitiu, que sofrem ataques informáticos diariamente, e, portanto, que há uma tentativa de destruturação. E muito o receio de um insucesso militar na Ucrânia conduzir a uma rápida ocupação desse território, tal como da Geórgia. Mas, enfim, a Geórgia já está com outra circunstância política diferente, vai ter eleições agora. Nós também teremos deputados deste Parlamento a acompanhar essas eleições na Geórgia, em missão de observação dessas eleições, mas é um cenário muito mais complicado do ponto de vista político do que estes que estamos aqui a lidar. Vamos tentar ver se as datas encaixam no que foi pedido, mas acima de tudo, só termos esta boa vontade de quererem que Portugal possa... Eu nem sei se isto se inscreve numa iniciativa mais alargada dos diplomatas romenos junto dos países para obterem apoio, digamos neste caso à Moldávia e à Ucrânia, ou se foi uma iniciativa meramente aqui da senhora embaixadora em Lisboa, mas de qualquer maneira pareceu-me que servia ou que é o encontro dos objetivos propostos pelos senhores deputados na nossa grelha geral de visitarmos esses territórios, e portanto vi nesta iniciativa um bom apoio, ainda por cima uma base segura para podermos fazer estas deslocações, porque no fundo iríamos depois de carro, não é? Com ele. O senhor deputado Bernardo Blanco, força. Querendo ir à Ucrânia vai ser preciso, e portanto depois entramos em contacto e aproveitamos nessa viagem ter então o apoio do Parlamento Ucraniano à nossa, nomeadamente aqui decidirmos. Visão muito crítica também da senhora embaixadora sobre a atuação do Viktor Orban na região romena da Transilvânia. Essa é uma região que tem quase 2 milhões, 1,8 milhões de húngaros, com muitas instituições que são financiadas pela Hungria, mas com políticas muito segregacionistas, portanto não podem contratar romenos, não podem, portanto, só dão trabalho a... E até com grandes dificuldades das universidades exportadas pelo governo húngaro, de, como só falam em húngaro, depois terem dificuldade no território romeno de prestarem de serviços porque não entendem a língua. E, portanto, há coisas desse género. Enfim, para além de toda a retórica, assim descrita, anti-União Europeia, que é promovida nesse território. É uma linguagem muito brexitiana, muito acentuada, e que até a diplomacia húngara tem aconselhado a que os líderes políticos baixem esse tom, mas isto estou a partilhar, não é uma opinião minha, nem sequer uma interpretação, foi uma descrição daquilo que foi. Se quiserem ter acesso ao reporte dessa reunião, os nossos serviços também fizeram um resumo dessa conversa. E, portanto, todas as reuniões têm sempre essa forma documentada. Naturalmente que não é preciso verbis, mas um resumo dos temas todos também poderá ser partilhado.
Sr. Presidente.
Já agora informo aqui os senhores coordenadores e a Sra. Vice-Presidente que a audição que o Sr. Ministro acabamos de receber esta informação, a audição do dia 30 de outubro com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é às 9h30, não é às 10h30, mas passou para às 9 horas. Sim. 9 horas. 9 horas. Esta alteração é apenas uma alteração da hora. Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu queria só dizer o seguinte, sem naturalmente estar mandatado para defender a Hungria ou o Viktor Orbán. Nós ouvimos o embaixador português que está sediado em Budapeste. Tivemos um encontro informal com ele ao pequeno almoço no hotel onde nos encontrávamos e ele foi, enfim, extraordinário na abordagem que fez nos problemas da Hungria, o relacionamento com Portugal, que é antigo, são dois países com relações muito próximas, conhecedor profundo do terreno, falou abertamente, portanto, não ao estilo típico de um diplomata, mas disse aquilo que pensava, até ficámos um bocadinho perplexos pela sua abertura, que é invulgar no meio diplomático, e ele referiu várias vezes que a União Europeia tem castigado severamente a Hungria. E que aquilo que é dito sobre a Hungria e o posicionamento de Viktor Orbán relativamente à Rússia e à China, que não resultam de outra coisa, senão um posicionamento estratégico que é explorado em termos económicos, como nós exploramos as nossas relações comerciais com a China, com várias empresas estratégicas importantes, como é o caso da EDP, e enfim, por rigor até nem devíamos ter relações diplomáticas com a China, que é uma ditadura comunista. Mas eles têm relações nesta mesma perspectiva. E ele até nos indicou o Museu do Terror, que fomos ver, onde dava nota da antipatia ancestral que o povo húngaro tem, não só pelos nazis, como simultaneamente pelos ataques que os russos e a ocupação russa que lhes fizeram, e que o embaixador disse que cometeram atos muito mais severos do que os próprios nazis. Portanto, além de ter referido a retenção de 20 mil milhões de euros por parte dos órgãos de decisão políticos da União relativamente à Hungria e que os acalca, quer dizer, carrega, ostraciza. Portanto, temos aqui sempre as duas visões. Temos a visão que nos é apresentada pela comunicação social, que a Hungria é um país atípico. Temos a visão de quem lá vive, que é esmagado pelo poder de decisão da União. E em que o embaixador também referiu que pode vir a acentuar-se, a agravar-se pela própria postura da própria Presidente da Comissão Europeia. Obrigado.
Pronto, essa retenção dessa verba, nós sabemos porque é que ela acontece e não vamos discuti-la, mas sim, Portugal não tem um empréstimo de 25 mil milhões, que é do tamanho do PRR com a China, como a Hungria acabou de ter. Nós não temos isso. Nós não temos financiamento em quantidades maciças para investimento do governo chinês em Portugal. Muito longe, não temos nada disso. Há relacionamentos entre empresas e com muita dificuldade. Portanto, eu sou de uma região em que nós não conseguimos celebrar protocolo com a China, por exemplo, à exportação de maçã e de pera. Isso...
Mas as relações que existem com a China são relações também promovidas pelo governo português. Não estou a dizer, claro. Não estou a fazer essa censura. Estou a dizer que isto acontece em muitos lugares do mundo.
Vamos passar para a próxima reunião. Muito bem. No fundo, é dar cabimento. O senhor coordenador confia aqui na senhora, no grupo de trabalho, mas a mesa e coordenador está sempre convidada a fazer parte desse grupo de trabalho. Vamos dar por encerrada então esta reunião. Não pode. E vamos dar início, já de imediato, à reunião do grupo de trabalho, com um minuto de atraso.